Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode transformar em serviços essenciais as tarifas de energia, telecomunicações e transportes. Aprovado o nome de pioneira na luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos entre as heroínas da pátria. Especialistas advertem para a necessidade de vacinação dos pacientes em tratamento de câncer. Ministério do Desenvolvimento Regional diz que o projeto da bacia do rio Urucuia, em Minas Gerais, não inclui barragens. Os deputados debatem em plenário nesta semana saídas para conter os altos preços de energia e dos combustíveis. O projeto que torna as tarifas de energia, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com pagamento de menos tributos, é o destaque nas votações, como informa o repórter Cid Queiroz.
O preço da energia e dos combustíveis é o tema principal desta semana no plenário da Câmara. Na pauta, o projeto que desonera as tarifas de energia, telecomunicações e transportes. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou a votação da matéria na primeira sessão deliberativa.
Tem um projeto, deputado Arlindo, que é o PLP 18, né, que estará na pauta da terça-feira da semana que vem, que esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energia, combustíveis e transportes.
Autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União Cearense, explica que o projeto classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com alíquota máxima de ICMS de 17%.
O que a gente deseja aqui, presidenta, é apenas o reconhecimento que a água, o combustível e a energia são bens essenciais para que a gente possa apreciar, posteriormente, uma alternativa estruturante para reduzir preço de energia, para reduzir preço de combustível, para reduzir preço da água e, ao mesmo tempo, dar um conforto e a resposta que essa casa precisa dar.
Outra matéria que está na pauta é o projeto que altera regras sobre garantias de crédito. A proposta permite a exploração de um serviço de gestão especializada para intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimos e as instituições financeiras. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a aprovação do projeto.
Esse projeto ele traz uma matéria que não diz respeito realmente às garantias. As garantias que estão, que é o centro do projeto, elas têm um teor, mas ele traz elementos que são elementos extremamente nocivos para a soberania. Ele tira o monopólio do penhor da Caixa. A Caixa, ela desenvolveu uma expertise, uma capacidade de avaliar, de fazer um empréstimo através do penhor, que existe desde 1969.
Mas para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, a aprovação da matéria será positiva para o país.
O Brasil, com cento e tantas instituições financeiras, nós temos apenas cinco que têm 80% do mercado. E dentre essas cinco, duas são do governo: a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, quebra dois monopólios: o da Caixa, que é o penhor civil, aqui muito combatido e defendido a Caixa por alguns colegas que eu respeito, mas esse monopólio só serve para aumentar os privilégios dos bancos oficiais.
Também podem ser votados nesta semana o projeto que aumenta a pena dos crimes relacionados à pedofilia e a proposta que permite consórcios públicos instituírem fundos para custear programas, ações e projetos de interesse público. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Com mudanças feitas pelos deputados, entra em vigor a lei que torna permanente o Auxílio Brasil de R$ 400. A repórter Paula Bittar nos conta como estão as novas regras.
Já entrou em vigor o benefício extraordinário que complementa o valor do Auxílio Brasil para que o benefício passe da média de R$ 224 para R$ 400 por família em situação de pobreza ou de extrema pobreza. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei tem origem em uma medida provisória editada pelo governo e aprovada na Câmara em abril. Uma emenda da Câmara tornou o benefício permanente. Inicialmente, ele estava previsto para vigorar somente até dezembro. O benefício extraordinário será calculado a partir da soma de 4 benefícios financeiros do Auxílio Brasil: primeira infância, composição familiar, de superação da extrema pobreza e compensatório de transição, até chegar ao valor de R$ 400. Ele será pago juntamente com o Auxílio Brasil, que substituiu o programa Bolsa Família no limite de um benefício por família. Durante o debate da medida provisória na Câmara, o autor da emenda que garantiu o caráter permanente ao benefício, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, lembrou que a emenda constitucional dos precatórios, promulgada em dezembro, garantiu o espaço orçamentário para o pagamento do auxílio.
Naquela época, a maior crítica, inclusive dos que votaram contra a PEC, era que nós estávamos garantindo apenas até dezembro de 2022 o pagamento dos R$ 400. E hoje, através do espaço fiscal que essa Casa e o Senado Federal aprovou, que eu tive a honra de relatar, nós estamos nessa medida provisória, relatada pelo deputado João Roma, ministro à época, tornando esse auxílio de R$ 400 permanente. É importante dizer que esse auxílio tem ajudado muito nesse momento de crise, de inflação.
Apesar da aprovação da emenda que tornou o benefício permanente, parlamentares da oposição criticaram a proposta original e o valor do benefício. Foi o caso do deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá.
A medida provisória encaminhada pelo presidente da República veio para essa casa prevendo exclusivamente o pagamento para o ano eleitoral. Ou seja, a intenção desenhada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro era de garantir um benefício eleitoral para si mesmo. E o valor de R$ 400, ele fica comprometido em função do endividamento da população brasileira, principalmente os mais vulneráveis, e da inflação. Então, qualquer tipo de comparação entre esse valor e o valor anterior do Bolsa Família não vale, dada a conjuntura que nós vivemos.
O Partido Novo foi contra transformar o benefício em permanente. O deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, explicou.
O que está sendo votado neste momento é a criação de um Auxílio Brasil de R$ 400 permanente, sem previsão fiscal. Para esse ano, foi aprovado ano passado a PEC do calote, os precatórios, que nós votamos contra. E para o ano que vem? Será que vai aumentar a arrecadação? Vai furar o teto fiscal? Alguma outra manobra fiscal para financiar esses R$ 400 que está sendo votado aqui agora?
O relator na Câmara, deputado João Roma, do PL da Bahia, por outro lado, defendeu que a medida é um avanço.
Esse não é um debate onde a esquerda fica em contraponto à direita. Não é um quesito entre apoiadores de governo ou não apoiadores do governo. O Auxílio Brasil se constitui cada vez mais em uma conquista da sociedade brasileira, que tem sim a digital desta Casa Legislativa na defesa do interesse dos brasileiros mais necessitados. O novo programa melhora o antigo Bolsa Família, traz isso de forma permanente e faz com que nós conseguimos zerar a fila dos beneficiários do programa. Essa fila, que durante muito tempo deixava brasileiros que tinham as condicionantes fora do programa social.
A nova lei também faz mudanças no seguro-defeso para diminuir o desconto mensal que o governo pode fazer ao beneficiário do Auxílio Brasil que tenha recebido o benefício ao mesmo tempo que o seguro. O desconto será de 30% do auxílio até o ressarcimento completo dos valores pagos indevidamente. Antes, o Ministério da Cidadania podia descontar até a totalidade dos valores que foram pagos juntamente com o seguro-defeso. O seguro-defeso é pago ao pescador artesanal durante o período de 3 a 5 meses no qual ele não pode pescar para preservar as espécies na época reprodutiva. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O nome de Laudelina de Campos Melo, pioneira na luta pelos direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos e também do movimento negro, poderá ser incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta foi aprovada pelos deputados, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade projeto que inclui o nome de Laudelina de Campos Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Para quem não conhece, Laudelina de Campos Melo foi pioneira na luta por direitos de trabalhadores e trabalhadoras domésticas no Brasil. O livro fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão escritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil, inclusões aprovadas por deputados e senadores. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Duque de Caxias, Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade Silva, Getúlio Vargas, Vila Lobos, Machado de Assis, entre outros. Para ter o nome inscrito no livro, além da aprovação da Câmara e do Senado, é preciso que a pessoa tenha morrido há mais de 10 anos. Laudelina de Campos Melo morreu em Campinas, estado de São Paulo, em 1991, aos 87 anos, depois de atuar desde os 16 em movimentos sociais dedicados à luta pelos direitos da população negra e das trabalhadoras domésticas. Ela foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas na cidade de Santos, em São Paulo, em 1936. O projeto que inscreve o nome dela no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria foi apresentado pelas deputadas da bancada feminina na Câmara e teve parecer favorável da relatora, deputada Rosane Vale, do PL de São Paulo. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, destacou a importância do reconhecimento oficial a uma pessoa que lutou por mais direitos e oportunidades para negros e trabalhadores domésticos.
Garantir a presença de Laudelina de Campos Melo no livro de Heróis e Heroínas da Pátria é reconhecer, entre outras frentes de luta, a defesa dos direitos das mulheres, dos movimentos negros, das trabalhadoras domésticas. Prestar essa homenagem a Laudelina de Campos Melo é reconhecer e valorizar a importância das mulheres, do povo negro e da classe trabalhadora para o desenvolvimento desse país.
Laudelina foi trabalhadora doméstica durante 50 anos. E além da atuação no movimento sindical, em uma época em que praticamente não havia direitos trabalhistas para a categoria, fundou uma escola de música e de balé em Campinas. De acordo com as deputadas que apresentaram o projeto, em 2019 o Brasil registrou o recorde no número de trabalhadores domésticos, com mais de 6 milhões de pessoas, principalmente mulheres. Desse total, 4 milhões e 500 mil sem carteira assinada, segundo o IBGE. O projeto que inscreve o nome de Laudelina de Campos Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Sancionada a lei que regulamenta associações de municípios e dá garantia para que elas atuem em nome das prefeituras em ações. O repórter Silvério Rios nos conta como deve funcionar.
A Presidência da República sancionou lei que regulamenta o funcionamento das associações de municípios. De acordo com o texto, esse tipo de agremiação passa a ter autorização para representar os filiados diante da Justiça e de outros organismos. A nova lei prevê que as associações de municípios podem atuar em temas de caráter político-representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social, mas estão proibidas de realizar atividades partidária e religiosa. É vedado ainda essas agremiações gerenciar serviços públicos, ter fins econômicos e remunerar seus dirigentes, exceto para pagamento de verbas indenizatórias. Essas associações, como por exemplo a Confederação Nacional de Municípios, já existem e exercem intensa atividade, mas por falta de previsão legal, têm enfrentado uma série de dificuldades para representar as cidades confederadas em diversas instâncias. Quando o projeto foi aprovado na Câmara, o relator deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas, ressaltou a importância da proposta para regularizar a situação das associações e facilitar a atuação dessas entidades que exercem relevantes atividades em favor dos municípios brasileiros.
Os municípios já têm a prática de se associarem para a gestão de políticas públicas, como no caso de consórcios para limpeza pública ou compra de medicamentos. Mas essas iniciativas ainda têm um reconhecimento jurídico adequado, com a constituição das entidades sofrendo, ao longo dos últimos anos, uma interpretação dúbia do Poder Judiciário. Tal insegurança jurídica causa muitos transtornos, que precisam ser contornados o mais rapidamente possível.
De acordo com a nova lei, a filiação ou desfiliação de um município ocorre por ato do prefeito e as associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado, mas fica autorizada a suspensão das atividades mesmo antes do fim do trâmite processual. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Proposta prevê 30% mínimo de material reciclado na fabricação de garrafas PET em 5 anos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a votação na Comissão de Meio Ambiente.
A criação de uma Política Nacional de Qualidade do Ar foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A ideia é que, a partir de um inventário sobre as emissões de poluentes, sejam montados uma rede nacional de monitoramento e um plano de gestão de qualidade do ar. O inventário deverá ser feito pelos estados em até 3 anos depois que a lei entrar em vigor e apresentado ao Ministério do Meio Ambiente. 1 ano depois, será a vez de o governo federal elaborar o seu documento. Os levantamentos devem conter informações sobre a distribuição geográfica e as fontes de emissão, além do tipo de poluente. Segundo o autor do projeto, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a estimativa é que 50 mil brasileiros morram todos os anos em decorrência de doenças causadas pela poluição, como problemas cardíacos, AVC e câncer de pulmão.
Essa política vai ajudar a controlar a qualidade do ar para que você tenha níveis satisfatórios e, a partir desses níveis satisfatórios, você tenha um ganho de saúde para a nossa população.
Uma nova versão da proposta original foi aprovada pelos integrantes da Comissão de Meio Ambiente, substituindo também o texto feito na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ela prevê um Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que vai definir padrões nacionais de qualidade. Estados e municípios também podem estabelecer seus padrões, desde que sejam mais restritivos do que os parâmetros nacionais. Entre os objetivos da Política Nacional de Qualidade do Ar estão a preservação da saúde pública e da qualidade ambiental, o monitoramento de áreas com alta quantidade de emissões e concentração de poluentes, a redução das emissões, a adoção de tecnologias limpas e o incentivo às pesquisas científicas. A proposta também prevê linhas de financiamento, tanto para ações de prevenção e redução das emissões de poluentes atmosféricos, quanto para o desenvolvimento de produtos e processos com menos impacto ambiental. A criação de todos esses instrumentos de controle da qualidade do ar será condição para que os estados tenham acesso a recursos federais para o combate à poluição. O autor do projeto, deputado Paulo Teixeira, comemora a aprovação na Comissão de Meio Ambiente.
Quem ganha com esse tema é o cidadão comum, que muitas vezes não sabe que está sofrendo desse problema e que agora terá um sistema que se assemelha a um termômetro que mede a temperatura da saúde das pessoas. Aqui nós teremos um termômetro para medir o nível de poluição do ar nas cidades.
Depois da aprovação da proposta, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, sugeriu que o projeto integre um pacote a ser aprovado pela Câmara na Semana do Meio Ambiente, em junho. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Ministério do Desenvolvimento Regional diz que o projeto na bacia do rio Urucuia, em Minas Gerais, não inclui barragens que desloquem ou coloquem em risco a população. A repórter Emanuele Brasil tem mais informações.
Em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Wilson Rodrigues de Melo, esclareceu que não está prevista a construção de barragem no projeto Proáguas Urucuia, no noroeste de Minas Gerais. A preocupação dos deputados era de que a construção de barragem na área pudesse gerar impactos ambientais, bem como danos sociais com o deslocamento de ribeirinhos. Mas o representante do governo explicou que não serão construídas barragens, e sim barraginhas, ou seja, pequenos diques para conter a água da chuva e evitar que sedimentos, como terra e pedras, cheguem aos rios.
O mais próximo que nós temos de estruturas voltadas para o que seriam barragens é essas estruturas, são muito simplificadas, não tem nenhum impacto social para as comunidades ribeirinhas, né? E tem uma grande vantagem ambiental sobre o aspecto de reter sedimento e aumentar a infiltração da água no solo.
O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que solicitou a reunião, disse estar satisfeito com esses esclarecimentos.
E entendo que já foi esclarecedor, porque então, por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, eu estou entendendo que não tem nenhum projeto de barragem, de grande barragem, e sim do plantio de árvores, de recuperação.
Para a representante da Associação Cristo Reis, Leidiane Evangelista de Souza, se for realizado conforme apresentado na comissão, o projeto pode ser uma ferramenta de desenvolvimento e conservação ambiental.
Se o projeto for, na essência, como foi colocado pelo ministro, se eu não me engano, vai ser uma coisa muito boa, muito plausível, porque é isso que nós, pequenos produtores, sempre vemos fazendo. Que é tentar viver de forma equilibrada com o nosso bem maior, que é a natureza. Um bem não só titulado constitucionalmente, mas é um bem deixado por Deus, né? Que para o ser humano é a nossa Canaã. A terra, o meio ambiente é a nossa Canaã.
Durante a reunião, o procurador da República, Herbert Reis Mesquita, apontou fragilidade na fiscalização de outorgas pela Agência Nacional das Águas, o que, segundo ele, facilitaria a construção de barragens ilegais por grandes produtores. Citando dados de 2016 fornecidos pela agência, ele disse que dos 87 pivôs de irrigação construídos na área do Urucuia, apenas 11 foram vistoriados. Mas o representante da Secretaria de Meio Ambiente, Minas Gerais, Marcelo da Fonseca, negou irregularidades e disse que algumas outorgas que estavam inicialmente ou parcialmente implantadas foram revogadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Foi dado o primeiro passo para aprovação na Câmara do projeto que destina a escolas públicas celulares e computadores apreendidos em presídios. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que destina a escolas públicas aparelhos eletrônicos apreendidos. Segundo a proposta, computadores, telefones celulares e tablets que forem apreendidos em presídios ou confiscados após condenação penal seriam enviados a escolas públicas para finalidades pedagógicas, com preferência do uso por alunos mais carentes. A proposta foi aprovada na forma sugerida pelo relator, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, que reuniu em um único texto quatro projetos sobre o tema. O relator afirmou que a doação de aparelhos eletrônicos ajuda a diminuir o número de estudantes da rede pública sem acesso à internet.
A utilização de tecnologia de informação e comunicação nos processos de aprendizagem é um tema há muito tempo presente no campo da educação. São discutidos seus potenciais e limitações pedagógicas, assim como as dificuldades de acesso à internet e aos aparelhos eletrônicos por parte de escolas, professores e alunos. Importante lembrar que durante a pandemia da Covid-19, esse assunto ganhou relevância ainda maior devido à suspensão das aulas presenciais.
Segundo o relatório Síntese de Indicadores Sociais de 2021 do IBGE, metade dos alunos de 15 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino não tinha equipamento ou acesso à internet para acompanhar as aulas remotas durante a pandemia. A proposta aprovada estabelece uma triagem para a seleção dos aparelhos que estejam em bom funcionamento ou com pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o texto prevê que isso ocorreria com recursos de prestações pecuniárias de condenações. O projeto aprovado modifica três leis: o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. A proposta que destina às escolas públicas celulares e computadores apreendidos em presídios ou após condenação penal definitiva vai ser agora analisada pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas advertem para a necessidade de vacinação dos pacientes oncológicos. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião com os deputados.
Os pacientes com câncer precisam ser vacinados, mas sob orientação médica, respeitando a condição de cada um. O alerta foi dado pela representante do Instituto Oncoguia, Helena Esteves, durante a audiência pública da Comissão Especial de Combate ao Câncer.
O pensamento de que um paciente com câncer é uma pessoa muito frágil, muito fraca, que não poderia se vacinar. Isso não necessariamente é verdade, né? A gente tem vacinas especialmente desenhadas ali para pessoas com câncer, vacinas que vão beneficiar, sim, essa população. Exatamente por eles estarem, muitas vezes, num momento fragilizado, é importante a gente pensar em estratégias de imunização, né?
O Plano Nacional de Imunização conta atualmente com 22 vacinas que são disponibilizadas para a população em 38 mil salas de vacinação. Entre essas vacinas está a de HPV, que é responsável pela prevenção do câncer de colo de útero. Mas, segundo a coordenadora-geral do programa, Adriana Lucena, a cobertura de todas as vacinas está abaixo da média desejada, o que pode levar ao ressurgimento de doenças controladas ou erradicadas, como está acontecendo atualmente com o sarampo.
Essa vacina, na rotina, ela está disponível, né, e ofertada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, mas, infelizmente, como tem ocorrido com as outras vacinas, ela também tem uma baixa cobertura vacinal. E é importante a gente ter esses momentos que a gente possa dizer para a população e sociedade que é uma vacina que é segura, é uma vacina que é importante e que ela previne uma doença grave, né, que é o câncer.
A paciente Daniela Catunda, que há 7 anos faz tratamento contra o câncer, destacou a importância da imunização tanto para os pacientes quanto para os familiares.
É muito importante a família se conscientizar de que ela precisa estar imunizada, porque ela tem contato direto com esse paciente. Então, é quem acompanha no hospital, é quem acompanha em casa, é quem faz, quem prepara o alimento. Então, essa família precisa estar imunizada.
O presidente da comissão, o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, lembrou que a imunidade baixa dos pacientes oncológicos aumenta o risco de óbito. Por isso, a importância da vacinação.
A vacinação é uma forma de imunidade ativa, né? Sabemos que um dos efeitos graves e invisíveis que mais afeta os pacientes oncológicos é a queda da imunidade. Essa condição afeta 34% dos pacientes com câncer de mama, né? Um exemplo, e mais de 50% dos pacientes com linfoma. A preocupação é que as infecções nesses pacientes causam aí maior possibilidade de morte e afetam os tratamentos.
Segundo a representante da Sociedade Brasileira de Oncologia, Maria Inês Braghiroli, outro problema recorrente dos pacientes com câncer em relação à imunização é a falta de informação. Para minimizar isso, a SBOC lançou no ano passado uma cartilha tratando do tema que está disponível no endereço eletrônico sboc.org.br. O Brasil tem atualmente 52 Centros de Referência de Imunológicos Especiais, CRIs, onde existem vacinas adequadas para pacientes com várias enfermidades. Mas como eles não estão presentes em todas as cidades, os pacientes com câncer podem solicitar no posto de saúde de sua cidade a vacina especial. Para isso, é preciso apresentar o pedido médico e os exames laboratoriais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão de Trabalho aprova projeto que considera estágio como experiência profissional. O repórter Silvério Rios tem mais informações.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que considera o estágio curricular dos estudantes como experiência profissional. O texto altera a lei do estágio e o objetivo é facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho. A nova regra vale também para a contratação de servidores públicos, mas, neste caso, ainda precisa passar por regulamentação. Para o relator do projeto na Comissão de Trabalho, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, o jovem brasileiro enfrenta muitas barreiras para conseguir o primeiro emprego e agora pode passar a ter uma ferramenta para ultrapassar o obstáculo da falta de experiência.
Existe um ciclo vicioso de que não se contrata porque não tem experiência porque não se contrata. Agora o estágio, que tem condições diferenciadas de contratação, na questão de toda da CLT, serve como uma base para o jovem poder apresentar isso dentro do seu currículo como uma experiência profissional e assim ter aquele primeiro acesso.
O projeto, que considera o estágio curricular dos estudantes como experiência profissional, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, deve seguir para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com apresentação de Terce Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Um ótimo dia para você, ótima semana, até amanhã.
Câmara é notícia.